Você acompanha a partir de agora mais uma edição da segunda temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Rafael Rios. Vamos destacar o seu desempenho no segundo mandato, os dois anos em que esteve à frente da presidência do Legislativo, o futuro da política em Araxá e o resultado das eleições 2022.
Autoescola São Cristóvão, tradição e compromisso. Na autoescola mais completa da região, com instrutores qualificados e atendimento personalizado. Autoescola São Cristóvão, experiência que aprova.
Vereador Rafael, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Prazer é meu, Alexandre, estar no podcast, né, sempre um prazer falar, né, com vocês e respondendo, né, todas as questões aí, né, que você vai colocar em pauta.
Inicialmente, Rafael, eu gostaria que você fizesse uma avaliação deste seu segundo mandato como vereador. A sua atuação na Câmara Municipal nestes dois últimos anos mudou em relação ao seu primeiro mandato?
Olha, Alexandre, mudou pela conjuntura do que a gente atua hoje, né? Eu passei 4 anos sem fazer parte de nenhuma composição de mesa no meu primeiro mandato, sempre utilizando a tribuna para uma recondução ao cargo, estando, né, nesse momento, com o maior prazer do mundo, presidindo a Câmara Municipal, né, um dos presidentes mais novos que a Câmara já teve, assumindo uma responsabilidade grande, com uma Câmara que foi muito renovada. Foram 10 novos nomes, então nós trabalhamos muito pela gestão da Câmara, pela gestão da condução, né, da mesa diretora, para que todos os colegas tivessem condições e boas condições para apresentar trabalho, cada um com sua autonomia, cada um da sua forma, e eu ali na condição de presidente organizando todas essas questões, não fazendo o uso da tribuna, mas fazendo o meu trabalho de vereador, muitas vezes por ofício, indo pessoalmente em contato com o executivo. O que muda muito é isso, né? Você estar no microfone conduzindo a Câmara para você estar no microfone fazendo uso da tribuna com suas reivindicações.
A sua avaliação, Rafael, em relação ao seu desempenho exatamente nessa função, né? Como presidente da Câmara Municipal de Araxá ao longo desses praticamente 2 anos.
Eu tenho certeza de que eu fiz o meu melhor, né? Não só eu, quanto toda a nossa equipe, quanto os servidores da Câmara. Fizemos muito, né, pelo Legislativo aqui de Araxá, muito resultado vindo da Câmara, abertura de diálogo, uma Câmara que está se inovando cada vez mais. Então, eu acredito que o legado é esse, da gente ter realmente essa Câmara com total condição de entregar para a população o que a população precisa e de ter esse diálogo aberto. A gente não faz nada sozinho. Se a gente tem uma Câmara, que é a casa do debate, aberta para a gente receber crítica, sugestão, cada vereador fazendo seu trabalho com sua autonomia, o resultado vai acontecer e está acontecendo.
Já pensando na sequência dos trabalhos, Rafael, a partir de 2023, a partir do ano que vem, já existe uma articulação para a definição da próxima mesa diretora da Câmara Municipal? Explique para a gente como que funciona o processo de escolha do presidente, do vice e também do secretário que vão assumir aí a partir do ano que vem.
Na primeira semana de dezembro é feita a eleição dessa nova mesa diretora. Lembrando que não pode haver recondução do presidente na atual, né, legislação do município, na nossa lei orgânica. Então, alguns colegas, né, já estão colocando seu nome, já estão trabalhando, né, uma conjuntura. E eu espero que venha o melhor para o Legislativo, a responsabilidade é grande. E a gente espera que seja uma mesa diretora, uma nova presidência de Câmara Municipal, à altura do que Araxá merece.
Falar um pouquinho, Rafael, sobre as eleições agora de 2022. Você lançou, né, o seu nome como candidato a deputado federal pela primeira vez, né? Ficou satisfeito com a votação que você obteve?
Sim, Alexandre, muito satisfeito. Logicamente que a gente trabalha sempre em eleições para a gente atingir o objetivo maior, que é ser eleito. Mas em uma primeira eleição, que eu não tive tempo de fazer nenhuma escolha de conjuntura de partido, Eu não tive tempo de visitar a nossa região como se deveria ser. Eu ainda atingi mais de 50% dos votos aqui em Araxá, mais de 28 mil votos, mais de 3 mil votos fora de Araxá, em alguns municípios aqui, inclusive, sendo quarto mais votado, quinto mais votado, sexto mais votado na nossa região. A gente demonstra que Araxá, primeiramente, precisa recuperar essa cadeira. A gente demonstrou. Estamos, inclusive, abrindo diálogo desde então para isso. Como eu sou segundo suplente, tem muita coisa que ainda pode acontecer. Eu tenho que ter responsabilidade com o que Araxá atingiu, com o que nossa região atingiu. A gente não pode descartar nunca de um bom diálogo por Araxá, junto com as nossas lideranças aqui. Então eu vejo com muita responsabilidade essa importância de se recuperar essa cadeira. De Araxá demonstrar para a região a importância que é Araxá como cidade polo que é. E dos municípios caminharem com Araxá. O que já vem acontecendo, a gente vê a votação aqui na região do deputado Bosco sendo majoritário na maioria das cidades aqui vizinhas. Araxá tem que assumir esse protagonismo político e a gente, se Deus quiser, atingir essa cadeira de deputado federal, que a gente já teve por 6 mandatos seguidos com Araceli de Paula.
Acredita, Rafael, que a grande quantidade de candidatos de Araxá, seja a estadual, seja a federal, acaba prejudicando de alguma forma aqueles que realmente têm chances de serem eleitos?
Como Araxá é um município que tem 80 mil eleitores, mas a gente sabe que vão votar entre 55 e 60 mil, e para uma primeira eleição, para se manter uma cadeira, a gente tem que sair muito forte de Araxá, porque se não sair forte do município, nos outros a gente vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Se a gente analisar, Uberaba não fez nenhum deputado federal e Uberaba não fez nenhum deputado estadual. Araxá ainda fez um deputado estadual, que é o deputado Bosco. E a gente demonstrou a importância que a gente tem voto para fazer um federal. Mas a gente precisa de união. Mas é o processo democrático, as pessoas, né, que entendem que é o momento de fazer essa candidatura, fazem. O que a gente fez, né, nesse momento foi conversar ao máximo com todos os pré-candidatos naquele momento e ainda atingiu um número abaixo do que estava projetando. Né, outros nomes importantes aqui da cidade entenderam que seria melhor uma conjuntura com menos nomes, né, o que favoreceu que eu atingisse 28 mil. Se fossem mais candidaturas aqui em Araxá, com certeza eu não teria isso. Então, quanto mais união a gente tiver, mais Araxá vai se fortalecer.
A sua campanha a deputado federal fez dobradinha exatamente com a campanha que reelegeu, né, o deputado Bosco para o seu quarto mandato na Assembleia Legislativa. O prefeito Robson Magela também participou ativamente das duas campanhas, assim como grande parte dos vereadores. Na sua opinião, Rafael, essa união permanece pós-eleição e pode refletir positivamente na administração municipal nos próximos 2 anos?
Olha, eu vejo como fundamental o pensamento por Araxá. Foram candidaturas que aliaram as principais lideranças, né, em torno de um projeto Araxá. Então eu vejo que isso é sempre um processo, como eu disse, democrático. Outras candidaturas podem vir como vieram. Mas quanto mais Araxá estiver alinhada num projeto, né, que vise o melhor pela cidade, que a gente tenha um alinhamento para que se destrave as principais pautas, as principais questões aqui em Araxá, que tenham, né, governabilidade, eu acredito sempre, né, que a união faz realmente a diferença para o município de Araxá.
Qual a sua avaliação sobre a reeleição do governador Zema, que ganhou a eleição em Minas ainda no primeiro turno?
Fez por merecer, teve muita dificuldade em seu mandato, né, com pandemia, com todas as questões que vieram, né, mas eu entendo que no interior ele fez um trabalho sensacional, principalmente com os prefeitos que não recebiam, né, do governo Pimentel, o fundo de participação dos municípios, que tiveram tanta dificuldade e que hoje esses repasses estão em dia, que os municípios, né, nessa pauta municipalista, eles têm condição hoje, né, de fazer um trabalho muito melhor, a força do interior, valorizando, percorrendo muito, trabalhando muito. Então a gente vê que foi um trabalho aí de uma conjuntura desses 4 anos, né, que realmente projetou ele para a liderança política que ele é hoje, não só em Minas, mas como no Brasil.
E sobre a eleição do ex-presidente Lula, que venceu o presidente Bolsonaro neste segundo turno da eleição presidencial. Qual a sua expectativa, Rafael, para os próximos quatro anos do Brasil?
Olha, a gente tem uma expectativa de que possa haver diálogo, responsabilidade e cobrança. É porque ele fez uma campanha se pautando em muitas questões, compromissos, promessas. Então, toda a população, né, tem que fazer realmente a fiscalização, a cobrança, porque é um presidente, né, que tem que entregar resultado para que as coisas andem, né, e que todos os setores, toda a população seja representada, porque, né, nós estamos numa polarização, mas não se pode nunca administrar só para uma parcela que votou. Tem que administrar para toda a população brasileira. Então, o que eu espero é isso. Uma administração para toda a parcela da população brasileira, mas que todos nós sejamos fiscalizadores, né, desse mandato.
Posicionamento do governador Zema de amplo apoio ao presidente Bolsonaro pode, na sua avaliação, prejudicar Minas junto ao governo federal nos próximos anos?
Espero que isso não aconteça de forma nenhuma. Né, o Zema já se manifestou, colocando que está aberto ao diálogo, e é isso que eu acredito. Enquanto houver diálogo, enquanto houver espaço para as ponderações e para que se coloque na mesa um projeto de país, um projeto de Minas, um projeto de Araxá, para as coisas andarem. E ele é um gestor que está aberto ao diálogo, e eu acho isso muito importante, e de forma nenhuma, que o governo federal, que de forma nenhuma, faça nenhum tipo de ação para prejudicá-lo. Por que não teve o apoio? Né, que eles deem a importância para Minas Gerais, né, como Estado, como colégio eleitoral, com a força que Minas Gerais tem. Então, as pautas de Minas Gerais devem ser prioridade, esse diálogo tem que vir para que o governo federal coloque aqui, não só o que é de obrigação do governo federal já fazer de repasses federais para cá, mas que Minas possa avançar com muitas outras questões que a gente precisa ter a contrapartida federal e que o Zema vem cobrando muito para Minas Gerais.
Como você tem acompanhado, Rafael, todo esse cenário que vive o país pós-eleição presidencial no segundo turno, a gente vê manifestações, protestos, o clima tenso, né, em todo o Brasil. Como você assiste isso?
Olha, eu assisto isso pedindo a Deus realmente que abençoe o nosso país, que a gente possa ter paz, né, que a democracia do país possa seguir, né, as pessoas realmente em um momento polarizado, em uma guerra que se tem de informações, a gente escuta muito em relação a esse processo, mas que a gente possa avançar nas pautas que o país realmente merece. Foi uma eleição realmente muito polarizada, o país, né, está numa divisão, inclusive, de votos, mas que possa haver sempre o espaço para o diálogo e que a gente foque nos principais problemas do Brasil que precisam ser resolvidos. Eu falo muito sobre a busca por resultado, né, que as pessoas façam as reivindicações para o seu município, para o seu estado, as questões de país também, para que a gente possa ter realmente pautas importantes do país sendo destravadas.
Vencido essa etapa da eleição presidencial, com certeza, né, a partir do ano que vem, o foco já se volta para as próximas eleições municipais. Rafael, muito se fala aqui em Araxá, né, a partir do encerramento do primeiro turno, da sua campanha federal, de que você, Rafael, poderá ser candidato a vice-prefeito em 2024 na chapa que vai buscar a reeleição do prefeito Robson Magela. Essa parceria realmente já foi cogitada por vocês?
Nós não temos esse diálogo aberto nesse momento. Foi um turbilhão de coisas, Alexandre, nessa candidatura, que realmente, como eu disse, a gente abraçou nos 45 minutos do segundo tempo, mas que a gente lutou muito. E se não tivesse lutado e trabalhado muito, a gente não teria chegado a essa votação, que foi a maior votação da história para um candidato a deputado federal aqui na cidade, uma votação expressiva. A gente tem um encerramento esse ano aqui de entrega da presidência da Câmara. Então, no momento certo, se tiver que ter essa discussão, a gente vai, logicamente, conversar, mas nesse momento não tem esse diálogo aberto, não. Eu quero estar sempre me preparando, estudando, para somar da melhor maneira possível aqui por Araxá, mas nesse momento não tem esse diálogo aberto, não.
Muito obrigado, Rafael, pela participação. Bom trabalho aí aqui na Câmara de Vereadores e parabéns pela votação.
Muito obrigado, prazer falar com você. Que Deus abençoe sempre né, sua carreira, seus programas, né, e é um prazer estar aqui com você falando sobre temas importantíssimos aqui para a nossa cidade, para o nosso município que a gente ama, que é Araxá, para o nosso estado e para o nosso país também.
Nós agradecemos a participação do presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Rafael Rios. Este o nosso Papo Sério de hoje.